Solicito, senhores vereadores, que retomem seus lugares para que possamos também retomar a nossa pauta de hoje, desta reunião ordinária desta quinta-feira, 27 de agosto de 2015. Senhores vereadores, nós estamos, então, neste momento, ao retomar os nossos trabalhos, nós estamos no período de discussão, de encaminhamento, de leitura dos projetos e discussão. O primeiro projeto, de origem da mesa diretora, que requer reuniões ordinárias dos dias 3, 10 e 17 de setembro, quintas-feiras, sejam realizadas em caráter experimental, a partir das 19 horas e 45 minutos. Senhores vereadores, o projeto, o requerimento, está em discussão. Para discutir, vereador Gilberto Risso.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, em especial o nosso coordenadoria regional, junto com a semana dos portadores de necessidade especial. É uma grande satisfação. Senhora presidente, eu acho que o requerimento que Vossa Excelência encaminha, ele é de bom grado até para forma de experimentação. Mas só eu fico meio receoso com as três quinta-feiras, porque a gente tem feito algumas audiências públicas aqui, noticiado, inclusive até usando meio de comunicações, televisão, rádio, e quando chega nas audiências aqui tem meia dúzia de pessoas, que é comum acontecer isso na casa. Então eu fico temerário caso já não na primeira ou na segunda não tenha, de que a terceira continue ainda vazio o plenário. Até porque o momento está muito difícil, presidente. As pessoas não estão dando tanta importância para a política. Inclusive, quando está se falando em política, eu sei que muitas pessoas desligam o rádio. Sei que devemos fazer a diferença, que devemos fazer o contrário, mostrar que nós fazemos um trabalho correto, um trabalho sério, e que esta casa tem feito a sua parte durante todos esses anos, né, nós indignamos com o que vem acontecendo em termos de governo federal, e etc. Mas essa é a minha opinião. Eu temo que venha menos pessoas que durante pelas manhãs. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que deve-se fazer a experiência.
Eu gostaria de pedir uma parte, vereador.
Com certeza.
Quero passar, então, a condição dos trabalhos, a vereadora Gide Carvalho, vice-presidente da mesa, para que possa manifestar.
Eu assumo, senhoras e senhores, a condição dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Vereador Gilberto Risso, vereador Gilberto Risso, o senhor é contra? Não é contra, tá? Isso que ele está dizendo. Então, vereador Gilberto Risso, acompanhando seu raciocínio e entendendo exatamente a sua preocupação, porque nós, na verdade, já fizemos muitos trabalhos aqui com chamamentos à população e não tivemos a adesão. Mas, de qualquer maneira, digamos que nós vamos investir um pouco mais nesta possibilidade e vamos tentar fazer, vereador Irani, um grande chamamento à população para que eles entendam que esta casa está usando de toda a flexibilidade para que tenhamos o povo dentro desta casa, exatamente como, né, como é a casa do povo, acompanhando o nosso trabalho, participando, opinando, enfim. Então, esse é um trabalho, digamos, flexível. Com relação às três primeiras datas, essas três primeiras datas, elas são definitivas, elas são derradeiras. Este é o caráter experimental. Não tendo, o resultado dentro dessas três datas, automaticamente nós voltaremos. E são três, vereador Gilberto Risso, porque nós queremos atingir. De repente, a gente faz um primeiro chamamento, não consegue na totalidade, um segundo e um terceiro passa a ser derradeiro para nossa, então, essa definição. Muito obrigado.
Poderia ser uma dessas datas no interior do município? Não? Tá bem.
Eu devolvo a condição dos trabalhos a vereador José Osório e gostaria de usar a palavra.
Reassuma a condição dos trabalhos e a palavra nesse momento está com a vereadora Josefina Soares. Não? Muito bem. Cerrado, então? Muito bem. Então eu passo a palavra ao vereador Egídio Carvalho para que possa discutir o requerimento.
Quero saudar a ilustríssima senhora presidente desta casa, a vereadora Josefina Soares. Quero destacar a presença aqui de alguns amigos, em especial que eu não vi há muitos anos, o Antônio Augusto. Quero destacar também a presença aqui do Alexandre e da competente jurista, advogada Regina Lima, que nos honra com a presença nesta manhã. Bem-vinda a esta casa, doutora Regina. Mas, presidente Jussara de Almeida Osório, eu louvo a sua iniciativa de oportunizar que todos os vereadores façam uma experiência nesses dias 3, 10 e 17 de setembro, para que as reuniões plenárias voltem a acontecer durante a noite como no passado. É outro momento. Faz muitos anos que essas reuniões aconteciam, são outras características, são distintos, são outros tempos os que estamos vivendo. Entendo que durante o período de verão será uma coisa, entendo que a presença de público nesta casa será bem maior. Durante o inverno, naturalmente, esse público, consequentemente, vai diminuir. Mas eu entendo, vereadora Jussara Osório, que é a oportunidade que vai ter a população. E aí alguém vai dizer, mas não é hábito das pessoas comparecerem nas audiências públicas. Aqui, esta casa não recebe. Quem deveria estar aqui, que é o povo para ouvir, para poder participar na condição de cidadão. Isso não tem acontecido como esta casa esperava. Eu acho que é importante essa experiência, vereador José de Almeida Osório, são três eventos, dias 3, 10 e 17 de setembro, quando nós vamos ter, vai ser colocado um termômetro para que saibamos como vai reagir a população, que muitas vezes cobra, que não sabe e que não entende o que faz a Câmara Municipal de Vereadores, e há uma predisposição da comunidade, às vezes até dizendo, olha, os vereadores fazem pouco, ganham muito e fazem pouco. Então, se isso vingar o presidente Jussara de Almeida Osório, nós vamos ter, com certeza, nesta casa, a não ser, além, aliás, da transmissão das meios de comunicação, que é o rádio e a televisão, vão ser a oportunidade do cidadão uruguaianense, aquele que depositou o seu voto para que aqui nós estivéssemos e aqui estamos, para poder acompanhar muito de perto o trabalho do Poder Legislativo de Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Gide Carvalho. Com a palavra para discutir o requerimento, vereador Rafael Alves.
Bom dia a todos, colegas vereadores, vereadoras, presidente, público que nos acompanha aqui neste plenário hoje, em função da Semana de Prevenção às Deficiências, todas as entidades sintam-se cumprimentadas, servidores desta casa e ouvintes. Nós vivemos atualmente um momento de crise da política brasileira. E é de responsabilidade de todos nós que a população consiga ter mais acesso a esta casa legislativa, que é onde as coisas, de forma objetiva e prática, acontecem. Nós ouvimos muitas reclamações, e eu concordei com elas, de que o nosso horário de funcionamento prejudica que muitas pessoas que estão nesse momento trabalhando possam estar aqui, como vocês estão aqui nesse plenário agora. E eu ainda, ao mesmo tempo, já acho esse plenário pequeno. Já acredito que ele deveria ser muito maior, no mínimo duas vezes maior. Então, eu quero me posicionar em relação a este requerimento da mesa, que trata de termos a possibilidade, no próximo mês, realizarmos 3 sessões no período da noite. Não é com uma, com duas, ou com três, ou com 5, quem sabe, que a gente consiga trazer a comunidade aqui. Se não houver uma frequência, eu acredito que essa vai ser uma experiência. E se ela der certo na medida das 3 e aumentar um pouquinho que seja, de uma para outra, a frequência aqui, eu tenho certeza que as outras 4 ou 6 depois dessas aqui terão uma frequência maior. Então, é importante, sim, senhora presidente, que nós possamos, senhores vereadores, colegas vereadores, possamos iniciar com esta experiência. Nos dias 3, 10 e 17 de setembro, que possam os senhores ouvintes, através da Rádio Líder e da Rádio São Miguel, já agendarem aí e estarem aqui a partir das 19h45, para conhecerem, para saberem como funciona e para terem mais acesso a esta casa que é de todos os uruguaianenses. E por aqui passam decisões muito importantes. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Rafael Alves. Com a palavra, vereador Ideni Fernandes, também para discutir o requerimento.
Muito obrigado, presidente. Cumprimentá-la, cumprimento os demais colegas, Cumprimento a Tânia, que está aqui, a presidente da ADUR. Enfim, todos os que estão no plenário. Gostaria de fazer o meu comentário. Eu acho que essa iniciativa, presidente, é uma iniciativa boa de aproximação dessa casa com o cidadão, oportunizando para que ele esteja aqui. Fazendo uma pequena reflexão, voltando um pouquinho no tempo, se a gente observar, posso até estar errado, né, na forma como eu vou me expressar, mas eu acho que no Brasil todo as casas legislativas são esvaziadas. Nós não conseguimos encontrar, penso eu, em lugar nenhum, que o cidadão possa estar lotando as câmaras de vereadores espalhadas pelo Brasil a todo. Nem no Senado Federal, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, isso não acontece. Acontece quando há discussão de grandes temas, que aí há essa convocação, as pessoas permanecem, vão lá defender os seus interesses. Mais do que oportunizar um horário para que as pessoas possam, então, dizer: eu não tenho desculpa de não ir na Câmara, terão outros afazeres, consequentemente, pode ter certeza disso. O que nós temos que melhorar também, presidente, além dessa iniciativa, é criar mecanismos para que a gente possa atrair o cidadão para dentro dessa casa, para que ela possa acompanhar o nosso trabalho nas comissões, que não é só terças e quintas-feiras que as coisas acontecem, onde se coloca para o público na sessão ordinária que a gente discute. Mas é criar mecanismos de política do nosso poder legislativo através de um departamento de imprensa, de divulgação, enfim, que haja alguém responsável, um funcionário da Câmara, independente de quem esteja aqui como vereador ou como presidente, para que seja política da Casa essa preocupação permanente de poder bem informar o cidadão que não vem a essa Casa porque ele vai ter os motivos. Se considera representado, votei, está lá o meu vereador representando, então eu confio nele. Mas nós temos que ter essa política definida. Esse é o grande passo, é o grande caminho. Eu não sei se fazer reuniões à noite vai resolver ou não, provavelmente a gente pode se decepcionar também, mas essa iniciativa, ela é louvável, ela é importante, porque nós estamos preocupados em ter o cidadão do nosso lado, porque não adianta a gente defender um projeto se a gente não tem o apoio da população. A cidadão não está junto conosco dizendo exatamente: olha, eu concordo com o que o meu vereador está colocando lá, como o meu representante está colocando num projeto, enfim. Então é apenas um começo. Eu acho que nós temos que pensar bem, pensar mais, e antes do meu final eu lhe concedo os dois a parte, então, à presidente, e eu acho que eu vou nesse sentido. Vamos fazer uma tentativa, mas não podemos parar só nisso. Vários e outros assuntos têm que ser feitos para que a gente possa, então, ter o cidadão exatamente do nosso lado como nós precisamos e como nós queiramos.
Obrigado, vereadora. Eu quero passar a condução dos trabalhos à vereadora, à primeira secretária Josefina Soares, para que eu possa me manifestar.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Jussara Osório.
Vereadora Irani, eu acompanhando, e eu acompanho perfeitamente sua linha de raciocínio, eu acho que nós temos que iniciar esse momento, nós temos que iniciar esse movimento, até porque quanto mais pessoas tivermos no plenário, mais nós teremos condições de divulgar o nosso trabalho, mais nós teremos condições, por exemplo, de hoje, numa quinta-feira, ou quando estivermos aqui numa terça-feira, dizer: senhores, amanhã, na Comissão de Justiça e Redação, temos esse tema X, ele é palpitante, e que a gente possa provocar esse público que está aqui. Além do mais, nós temos no site da Câmara, nós temos toda a descrição e acompanhamento do trabalho da Câmara Municipal, inclusive das comissões. Mas se não for suficiente, aos poucos nós vamos abrindo esses espaços. Mas então eu quero dizer que eu considero este espaço, essa oportunidade, vereador, muito, realmente muito importante. Claro que a gente não vai se iludir achando que, que bom, chegou a faltar espaço. Não, até porque isto se trabalha uma mudança de comportamento. Tem que ser trabalhada uma mudança de comportamento. Por que não dizer que determinado dia nós possamos deixar, por exemplo, até mesmo um futebol para o homem ou uma outra atividade de uma mulher, porque aqui está sendo trabalhado e discutido e debatendo um tema que é importante para si mesmo, como cidadão, enquanto cidadão, e para a comunidade como um todo, né, vereador Marcelo? Não gostaria assim de pensar como utopia, mas realmente a gente sonha, acredita nesta possibilidade. É um trabalho lento, mas nós vamos fazer uma ampla divulgação para que possamos, pelo menos, este passo inicial chegar à população de Uruguaiana de maneira forte, dizendo que a casa é flexível, está atendendo, né, os anseios da comunidade, e nós esperamos todos aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada.
Devolvo a condução aos trabalhos da vereadora Jussara.
Obrigada, vereadora Josefina. Reassumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia. Bom dia, demais colegas. Cumprimentar o pessoal da Durna, a pessoa da presidente Tânia, as mães que aqui se fazem presentes. É sempre um prazer estar recebendo a todos os movimentos sociais nessa casa. Eu, escutando esse debate, eu ficava olhando para o Paulo Ricardo, né? Que o Paulo Ricardo é um... Você foi o microfone. Não. É um cidadão de presença assídua aqui na casa e sempre que pode estar presente. Professora Medianeira também, várias vezes, participa das sessões e das audiências. Participa das sessões e das audiências e dos eventos. Falamos aqui, o vereador Risso levantou a discussão em relação a falta de representatividade política. Não é? Porque a população está insatisfeita com a política. Só que essa insatisfação não se deve a apenas um ponto ou outro. Se deve a um somatório das demandas não realizadas, das discussões mal interpretadas, dos momentos em que a nossa produção está aquém da expectativa geral, da expectativa coletiva, e nós precisamos, através de várias medidas, porque não vai ser com uma medida que nós iremos diminuir a insatisfação. Não vai ser com uma. É com um somatório de várias. E esta é uma das medidas. É pequena, aparenta ser pequena, ela não vai satisfazer? Possível. Só que é uma. E nós precisamos tomar mais. Vai ser difícil ter gente no plenário? Nessas próximas três quinta-feiras vai ser. Só que nós não podemos esmorecer. Por quê? Porque quando a população, através do processo da democracia representativa, que nós não estamos em democracia plena, nós vivemos um processo de democracia representativa. A democracia plena era na Grécia, quando todos os cidadãos, homens, com uma posse determinada e com um número de idade X, se juntavam na praça e deliberavam todas as decisões como se uma Câmara de Vereadores fosse, só que com todos os cidadãos. Isso é democracia plena.
Ágora.
Nós vivemos numa democracia representativa, que é onde a população escolhe um número X de magistrados, que é o nosso caso, para tomar as decisões por essa comunidade, por essa sociedade. E a democracia representativa não é tão representativa assim. E assim, com esse tipo de medida, que aos poucos nós vamos recuperando o espaço de importância e o espaço de entendimento da população para com o que faz uma Câmara de Vereadores, uma Câmara de Legisladores. Presidente, esse vereador é parceiro, a bancada PDT está junto nessa discussão e que venham outras discussões. Por quê? Para encerrar, a população, quando fala do salário do vereador, não reclama do salário do vereador, reclama da nossa aparente falta de trabalho. O que se enxerga da Câmara é pouco trabalho. Aparente falta. O que se enxerga da Câmara é pouco trabalho, quando na verdade não é isso que ocorre. Só que é o que se enxerga. Por quê? Porque nós aqui, como vereadores, temos uma dificuldade muito grande da comunicação social. Temos uma dificuldade grande com isso. Aparece muito mais, é muito mais visualizado uma discussão entre os colegas do que um projeto de grande importância. Então, essa é a minha manifestação. Muito obrigado e conte comigo.
Obrigado, vereador Marcelo. Para discutir o requerimento, vereador Rony Mello.
Senhora presidente, vereador Jussara Osório, bem como todos os demais vereadores que compõem a mesa diretora, vereadores, plenário, de uma forma muito especial, a DUR, toda a turma da DUR que está conosco, que nos proporcionaram hoje um momento muito especial com relação ao trabalho de prevenção às deficiências que aconteceu essa semana. na qual quero cumprimentar o vereador Irani Fernandes. É, dizer, né, presidente, que diante de tudo aquilo que a gente conversa e ouve com a comunidade local e diante de todos os argumentos e justificativas que aqui já se deram, dizer do nosso apoio, dizer que é importante e fundamental se tentar essa nova forma de trabalho durante o período da noite, porque muitas vezes, pelas razões que aqui foram ditas, enfim, questão de trabalho e por tantas outras razões, as pessoas não podem estar presentes acompanhando ao vivo aqui os trabalhos da Câmara e ficam dependendo da transmissão da rádio. Então, eu quero louvar, lhe cumprimentar e, assim como todos os demais vereadores que aqui já se pronunciaram, se colocar à disposição e, com certeza, e não tenho dúvida, que essa iniciativa tem tudo para ser um sucesso. Agora vai de nós também, através da imprensa, que sempre foi parceira nossa, divulgar e convidar as pessoas para que estejam aqui conosco, não só o cidadão, mas as entidades constituídas, porque, como disse o Dr. Fernando Tarragó esses dias, com relação a toda essa discussão que vem se tendo em todo o Brasil com relação à questão dos subsídios dos vereadores, muitas vezes, como o Dr. Fernando Tarragó explicou, as pessoas não têm assim a dimensão da responsabilidade que aqui temos, né? E do quanto a gente tem que decidir e definir, muitas vezes, a questão do futuro da nossa cidade. Então, vai ser uma possibilidade, um momento ímpar, para que realmente a gente tenha uma aproximação ainda maior com a comunidade uruguaiana. Parabéns.
Obrigada, vereador Rony Mello. Bem, encerrado então as manifestações a respeito do requerimento, nós passamos ao período de votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Pois não, vereador.
Requerimento verbal, presidente.
Não, nós ainda temos um requerimento na pauta, tá. E depois então passaríamos ao verbal. Então, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado. Próximo requerimento, leitura, vereadora Josefina Soares.
Senhores vereadores, senhora vereadora, demais presentes, os vereadores que abaixo subscrevem, membros da mesa diretora, vêm muito respeitosamente requerer que, após aprovado pelo doutor plenário, seja encaminhado ao prefeito municipal Luiz Augusto Schneider requerimento para que o mesmo determine o setor que compete, que encaminha a esta casa informações quanto ao número de pacientes que são transportados para realizarem tratamento fora do domicílio e o uso e o custo mensal total pagos à empresa que realiza estes translados, que encaminham pacientes para outras cidades para realizarem os tratamentos. Justificativa, se tal solicitação é em função de que são de primordiais importância, tais informações relativas à quantidade de pacientes que são tratados fora do domicílio, sendo transportados para outros municípios, bem como o valor que esses translados custam ao município, para que possamos definir se com esses valores o município poderia já ter providenciado de alguma forma a aquisição de um veículo próprio para tais translados. O que traria uma economicidade aos cofres públicos, uma vez que, segundo o próprio prefeito, o momento difícil que a economia do município atravessa requer que se faça economia em todos os setores da administração pública. E, sendo assim, o município, tendo um veículo próprio para o transporte dessas pessoas, passaria a ter apenas o custo com o combustível para realizar os traslados dos pacientes que necessitam desses serviços, havendo uma grande economia em relação à quantidade de passagens que são pagas hoje para realizar esse serviço. Certo de podermos contar com o reconhecimento de Vossa Excelência, solicitamos a aprovação do plenário, atenciosamente, e subscreve presidente Jussara Osório, o vereador Rafael da Silva Alves, vereador Carlos Eduardo, Vereador Antônio Rufim de Carvalho e vereador Josefina Soares.
Obrigada, vereador Josefina Soares. Eu quero passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para que eu possa, nesse momento, me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra nesse instante para a vereadora presidente Jussara de Almeida Osório.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Senhores vereadores, esse encaminhamento de parte da mesa diretora diz respeito exatamente à nossa atuação, o nosso compromisso e a nossa responsabilidade diante de temas tão preocupantes da nossa comunidade com relação à fiscalização. Nós chegamos num ponto onde tivemos aqui várias oportunidades, vereador Marcelo Lemos, onde nos trouxeram, digamos, resultados aos quais nós não podemos até hoje comprovar e atestar. Por mais boa vontade que tivéssemos com relação à atuação, aos encaminhamentos do tratamento fora de domicílio, estes estão, até hoje, sem condições. Estão na condição de incapaz, no sentido de oportunizar aquilo que o Executivo promete, assume e quer se responsabilizar, e até agora, na verdade, nós não conseguimos fazer isso de maneira concreta. Eu entendo que gestão quer dizer buscar o equilíbrio, ter a responsabilidade, não apenas buscar o mais fácil, que no final, vereador Marcelo Lemos, no final, com certeza nós teremos um atestado da má qualidade de serviço. E é isso que nós temos hoje com relação ao atendimento fora de domicílio. A má qualidade do serviço que está sendo prestado ao cidadão. Esta é uma verdade. Nós, na verdade, se esse trabalho aqui, este requerimento, o que, que ele aponta? Exatamente esta falta de responsabilidade e de visão de gestão. Porque se nós estamos, e o pedido é esse, e nós esperamos ter essa resposta, de saber a quanto andamos com relação ao número de pessoas que são transladadas, ao custo que tem esses translados através de empresas que transportam, quando a facilidade está nas mãos, vereador Irani. A facilidade está nas mãos do próprio município. Esse custo altíssimo nós já teríamos solucionado, sem dúvida, através desta verba toda que dispensamos e que gastamos por mês, na aquisição de um ônibus, de micros, como tem outras cidades que fazem os translados desses pacientes e que estão todo dia transitando, inclusive, dos municípios para a própria capital, levando seus pacientes. Então, é nesse sentido o encaminhamento da mesa, para que a gente possa apurar esses números e constatar no final do que representa e o que possibilitaria este custo com relação a atualizar esta possibilidade e qualificar o serviço. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos à presidente Sara de Almeida Osório e gostaria de, na sequência, usar a palavra.
Eu peço a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Com a palavra, Vossa Excelência está com a palavra, vereador Egídio, para discutir o requerimento.
Acompanhava atentamente, presidente Jussara de Almeida Osório, a sua preocupação, e que é desta casa também, a questão do tratamento fora do domicílio. Eu não poderia deixar de saudar aqui a Tânia com a nossa ADUR, essa moçada guerreira, que aqui está, a convite do vereador Aníquero Fernandes. Mas Uruguaiana toda tem conhecimento do que significa o TFD, o tratamento fora do domicílio, dos problemas que esse trabalho hoje oferece e que deixa a desejar e muito. Eu vou começar falando sobre as atrapalhadas que acontecem de pessoas que esperam meses para uma viagem a Rosário, a São Gabriel, a Porto Alegre, a Ijuí, a Alegrete, enfim. E quando chegam, quando conquistam, quando são contempladas com a viagem, e já foram inúmeros casos, chegam no local e o médico pergunta: o que é que o senhor está fazendo aqui? Porque a pessoa ia, por exemplo, vou dar neste caso aqui, Vou dar, nesse momento, um exemplo. A pessoa ia para um atendimento cardiológico e chega lá e está um neurologista. Esses fatos têm se repetido inúmeras vezes, sem contar em casos de viagens que as pessoas viajam sentadas no piso da ambulância. Outro viajou com as pernas em cima de uma caixa de uma carga de lajotas que o motorista achou conveniente trazer dentro da ambulância. E as pessoas que foram para o atendimento fora do domicílio vieram com as pernas em cima da caixa, das caixas de lajotas. Então, coisas absurdas vêm acontecendo, e a vereadora Jussara Osório, presidente desta casa, com propriedade, refere-se agora aos valores que são pagos. E quando são pagos, funciona. Quando não são pagos, é cortado o fornecimento das passagens para o atendimento fora do domicílio. Neste convênio que existe com a empresa Planalto, que se paga, vai, se não paga, corta, e assim nós acompanhamos essa demanda e angústia das pessoas que precisam desse atendimento. Uruguaiana é um dos poucos municípios que conta com ônibus para levar os seus pacientes, e nós temos visto aqui, se alguém andar próximo ao Hospital Santa Casa de Caridade, vai ver no dia a dia, inúmeras cidades que trazem seus pacientes com vans, com ambulâncias, com micro-ônibus, e pelo dinheiro que se pague, quando se paga, lógico, né? A empresa Planalto, se fosse utilizado para comprar, só para que tenhamos ideia, desses 40 mil semanais que o município firmou compromisso com a empresa, nós poderíamos ter a cada mês a compra de uma ambulância. E durante um mês nós poderíamos, e durante dois meses nós poderíamos comprar um micro-ônibus ou uma van. Então, o que estamos esperando para termos plenamente atendido e resolvido a questão do TFD, o tratamento fora do domicílio? Já encerro o presidente José Osório.
Essa palavra, então, presidente.
Então, isso parece-nos, temos a certeza que falta visão administrativa para o gestor. O que é mais fácil? Comprar com dinheiro disponível nos cofres, comprar as vans, comprar as ambulâncias, ou pagar fortunas para uma empresa que presta parcialmente esse serviço à população de Uruguaiana, a população que precisa ser atendida fora do município de Uruguaiana. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Gilles Carvalho. Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Eu pedi a palavra, presidente.
Não, ela pediu antes.
Eu pedi antes do vereador Gilles falar.
Senhor presidente, é questão de ordem, por favor.
Só questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, nós estamos discutindo um assunto que no dia 10 de agosto foi discutido, 11 de agosto foi discutido através de uma audiência pública. Nós encaminhamos, fizemos um requerimento solicitando que houvesse essa audiência pública com relação ao TFD. Foi encaminhada à Comissão de Serviços Municipais, da qual eu não faço parte. A comissão encarou, assumiu essa responsabilidade. Foi feita a audiência pública, estive aqui presente, discutimos o assunto. Eu acho que essa solicitação da mesa, ela vem reforçar tudo aquilo que foi definido nessa audiência pública. Então, tudo. Pois é. Então, presidente, eu acho que a questão da discussão, ela vai se tornar inócua, porque nós há pouco tempo já discutimos isso aí. Já sabemos todas as dificuldades. Não digo que nós estejamos perdendo tempo aqui em discutir isso aqui, mas o tema é importante. Que esse requerimento possa reforçar aquilo que a comissão, quando fez a audiência pública, tirou como demandas e encaminhou. E muitas dessas informações que estão sendo solicitadas no requerimento já estão na casa, já fazem parte do nosso conhecimento. Então, para que a gente possa ser mais prático na nossa discussão,
pois não.
E a gente possa, então, juntar os dois documentos num só, e assim nós...
Com certeza. Eu lhe agradeço, vereador Irani. Discordo, Vossa Excelência, quando diz que possa ser inócua, até porque, de repente, as discussões de comissões podem não chegar à população, o que esta pode acontecer. Mas eu gostaria de pedir ao expediente que traga a esta mesa, então, este documento, para que, fazendo justiça, a gente possa somar esses esforços neste momento com relação também ao encaminhamento da mesa. Vereador Josefina Soares, com a palavra.
Senhora Presidente, vereadora Jussara Osório, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar nesse momento a professora Medianeira, que se faz presente aqui, seja bem-vinda, o Paulo Ricardo, que sempre nos acompanha, o Pedro Mário, o pessoal da imprensa, vamos colocar assim, porque aí fica melhor. Quero cumprimentar também a Tânia, o Agnaldo, meu amigo Agnaldo, beijão no coração dele. Tá, Agnaldo, que Deus te abençoe sempre por esse trabalho que vocês fazem. Eu gostaria de comentar com relação a esse documento, senhora presidente. Senhora presidente, eu gostaria de comentar com relação ao número de pacientes que Vossa Excelência solicita nesse documento e qual o custo mensal. Exatamente, é importante nós sabermos qual o custo mensal que essas pessoas são transportadas para outros municípios para tratamento. Infelizmente, senhora presidente, eu não sei, mas eu gostaria que o líder do governo nos informasse que esse tratamento fora do município são tratamentos que não tem Uruguaiana, senhor o vereador, não é mais líder, mas pelo menos faz parte do governo.
Mas é o líder moral.
Exatamente. Exatamente. E, então, nós queremos saber, através da mesa, esse documento, e é importante que nós saibamos quantas pessoas vão para fora, porque, na realidade, é necessário que vão para fora, porque não tem esse tratamento uruguaiano. Eu creio que é isso aí, senão não mandariam para fora de Uruguaiana, né? Então, nós queremos saber o gasto, o custo, mas também nós sabemos que teria que, se não tem tratamento aqui, nós teríamos que adquirir o tratamento aqui. Então, se torna uma coisa complicada. E não é de hoje que isso acontece. Desde que eu entrei nessa casa aqui, que saem pacientes para outras cidades para tratamento. Como também vem de outras cidades para Uruguaiana para ser tratado aqui na Santa Casa. Então, o importante é nós sabermos o gasto, senhora presidente, para ver também, quem sabe, a prefeitura, ela leva na caminhoneta, eu acho que tem uma ambulância que carrega essas pessoas para outra cidade, né? Então, eu gostaria também de ficar sabendo quantas pessoas são tratadas fora e qual o custo deste tratamento para pessoas doentes fora do município. É importante que nós saibamos, né? Apesar da gente saber que é necessário ter que sair de Uruguaiana. Então, eu concordo com o seu requerimento da mesa, senhor presidente, e o nosso dessa mesa, e concordo. Agora, sou favorável que isso aconteça e que a gente fique sabendo as melhores informações que vêm do Executivo. Obrigada.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos. Vereador, eu quero lhe pedir desculpa com relação ao momento da fala de cada um dos vereadores, mas como eu sei que Vossa Excelência é sempre um gentleman e seria uma senhora a falar em primeiro lugar, vereadora Josefina teve a prioridade diante exatamente das suas posições que mostra na casa. O senhor está com a palavra.
Muito obrigado, presidente Jussara. Muito obrigado. Por essa eu não esperava. Me desarmou. Eu não concordo com o requerimento da mesa. Até quando eu li mais cedo, fiquei um pouco surpreso, porque há uns 40 dias atrás, o vereador Irani suscitou esta discussão aqui e encaminhou para a Comissão de Serviços, presidida pelo vereador Rafael, e também que tem como integrante o próprio vereador Egídio, ambos signatários desse requerimento. Só que eu não sei se o que aconteceu, se houve uma má comunicação do expediente da casa, dos vereadores membros da mesa, da comissão. Nós debatemos esse tema nas comissões extenuadamente. Inclusive, há 14 dias atrás, no dia 11 de agosto, nós tivemos uma audiência pública em que a comissão esteve presente, vários vereadores estiveram presentes, a secretária da saúde esteve presente. Anteriormente a isso, a Planalto esteve presente através do seu representante. Inclusive, eu tive salário descontado neste dia, porque eu não me fiz presente. Eu não vim, mas a comissão participou e eu tive salário descontado. A casa debateu isso. E é importante reforçar, vereador Irani, vereador Egídio, mas 14 dias atrás, e essa documentação está aqui no protocolo da casa. Eu não sei se eu acredito que tenha sido uma falha de comunicação, alguma coisa nesse sentido, Mas fica aqui essa manifestação, porque inclusive a nossa audiência pública foi de 3 horas, com manifestações fortes, contundentes, com disputa verbal entre o próprio vereador Egídio e a própria secretária, entre o próprio vereador Rafael e a própria secretária. Nós tivemos momentos, a população se manifestando, as pessoas que aqui estiveram, o plenário não estava lotado, mas tinha dezenas de pessoas no plenário. Uma parte da vereadora Jussara, eu ainda tenho 1 minuto e 40 segundos.
Eu quero... Passo a condução dos trabalhos, vereador Egídio, para que eu possa manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara de Almeida Osório.
Vereador Marcelo Lemos, eu entendo que quanto mais estivermos imbuídos do propósito de um trabalho pela comunidade, independente de quantas vezes tivermos que levantar a nossa voz em prol dessas situações, nós estaremos cada vez mais provando o nosso trabalho e a nossa atuação. E o senhor, Vossa Excelência, nos desculpe se está se sentindo prejudicado com esse encaminhamento. Eu só a intenção, e eu lhe digo, eu já solicitei a vinda deste documento, que é documento da comissão, para que eu possa ler, fazer a leitura desse texto e entender onde e de que maneira pode ser prejudicado. Eu entendo diferente, que nós estamos nos reforçando e é importante que se faça isso. Que um tema não seja apenas e tão somente ao ser encaminhado pela comissão, morra ali, seja votado e tudo mais. Que ele possa ter uma abrangência maior e nessa discussão nós possamos, além de nos unir em prol do que estamos requerendo, que nós possamos levar cada vez mais a comunidade à intenção da casa. Obrigada, vereador, pela parte.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente José Osório.
Reassumo a condição dos trabalhos, palavra continua então, tem ainda 1 minuto e 37 minutos, vereador Marcelo Lemos.
1 minuto e 42 era, o expediente demorou para apertar o botão.
Tá bem, 1 minuto e 42.
Não me prejudica em absoluto, a mim não prejudica. O que prejudica o trabalho da casa? Por quê? Porque foi aqui apresentada a dívida do município com a Planalto, 800 e poucos mil. A secretária se manifestou que estamos pagando tanto por semana, 40 mil por semana, que está em dia. Foram apresentadas outras ideias, outras sugestões, inclusive a questão da compra dos carros. Os impeditivos foram apresentados, teria que ter um novo motorista, teria que uma série de fatores. Está se preparando, a Secretaria de Saúde está preparando o esboço para comprar outro veículo e tal. Foi apresentado o que deveria ser apresentado, não foi um trabalho que morreu na casca, que ficou... Ele não morreu na casca, ele teve uma audiência pública que tem aí uma transcrição que é pedir, não é apenas um documento, é todo um trabalho levantado. Então, me surpreende esse requerimento, não é problema para mim, eu... Não tem problema, inclusive o requerimento lá atrás inicial é do vereador Irani. Eu não tenho problema nenhum em dividir os meus encaminhamentos, eu não tenho problema em dividir. Tem gente que não gosta, eu não tenho problema em dividir. Tem gente que acha que é dono do projeto, é dono do requerimento, é dono do encaminhamento. Eu não tenho problema. Só que o problema é o seguinte, há 14 dias atrás nós tínhamos aqui uma discussão de 3 horas. Uma discussão de 3 horas com todos os envolvidos. E essa documentação já existe, então...
Muito obrigado. Uma questão de ordem.
A questão de ordem tem que citar o artigo da questão de ordem, obrigado. Presidente.
Não, eu vou então já encaminhar o pedido do vereador Rafael Alves para que ele faça uso da palavra.
Senhora Presidente, senhores vereadores e vereadoras e público que nos acompanha, importante esta mesa, neste momento, propor este requerimento, pedindo a permissão dos pares, porque esta audiência pública que a Comissão de Serviços Municipais realizou, e falo aos senhores como presidente dela, há 14 dias atrás, como mencionado pelo colega, que durou 3 horas, não deixou resultado objetivo e de informação nesta casa nenhum. A Secretaria de Saúde do município de Uruguaiana não deixou nenhum documento, senhores vereadores. Ela só falou.
Vai dar uma parte, vereador.
Lhe concedo uma parte daqui a alguns minutos, vereador Marcelo. Eu já pedi que a assessora da comissão subisse aqui, a doutora Débora Valim, e não ficou nenhum documento. Então, presidente Jussara, obviamente que a preocupação vereador Marcelo, quando disse que essa casa já discutiu. Com certeza, discutimos, ouvimos, visualizamos que ambulâncias levam crianças deitadas no chão, levam idosos no chão, constatamos uma série de irregularidades. A Gladys estava aqui, ouviu, a professora Medianeira não estava, mas deve ter ficado sabendo através do Conselho Municipal de Saúde.
Quero uma parte, vereador.
Então vou fazer o seguinte, eu vou conceder a primeira parte ao vereador Marcelo, meu tempo está ali, e o segundo à presidente Jussara.
Marcelo, o conteúdo, às vezes, do que nós falamos, tem tanta importância como a forma. E a forma, como o senhor falou agora, meu querido particular amigo vereador Rafael, dá a entender que eu não estou me importando com a questão das crianças indo no chão dos ônibus. Eu me importo com isso. O que é quando a secretária vem a uma audiência pública e se manifesta no microfone, a fala dela é oficial. Ela representa o executivo. E a documentação que foi trazida é que, como o senhor assinou, o senhor não deve se lembrar do evento, foi uma assinatura, os empenhos, ela trouxe os empenhos e apresentou a todos os vereadores, inclusive, uma cópia para cada um. E é isso que eu fico um pouco, não é triste, chateado, nada, só eu entendo que na ânsia de trabalhar, de, com toda a dificuldade, apresentar o trabalho, nós acabamos atropelando algumas questões, mas não tem, o fato é que há 14 dias atrás, esta casa teve uma audiência pública que debateu de forma muito profunda esse tema e fez os encaminhamentos necessários. O que acontece? Se algum outro vereador não veio na audiência pública, não esteve presente, se algum outro vereador não se satisfez, que tivesse perguntado mais. Obrigado. Na audiência, que tivesse participado mais. Obrigado, da audiência e dos demais reuniões da comissão.
Obrigado, vereador. Presidente Jussara.
Obrigada. Eu quero primeiro passar a condução de trabalho, vereador Josefina Soares, para que eu possa me manifestar nesse aparte.
Assuma a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Jussara.
Obrigada, vereador. Vereador Marcelo Lemos, absolutamente ninguém está contrariando ou contrariado com relação a nenhuma situação que nós estamos debatendo aqui. Unicamente, a gente está analisando de que, apesar de todo o debate, apesar de tudo que foi encaminhado nessa casa, apesar de tudo que os vereadores se esforçaram para levantar e debater o tema e buscar soluções, esta ainda está sem nenhum resultado, absolutamente nenhum resultado. Por culpa de quem? Por culpa da administração. Tão somente, única e tão somente por culpa da administração, que vem aqui, chega aqui, diz que está tudo pronto, que já foi paga, que não está devendo nada para ninguém, que o serviço está disponível e com condições, e não está. E, vereador Marcelo, há quanto tempo, lhe pergunto, nós estamos aguentando esse tipo de respostas? Então, se essa casa tem e pode oportunizar o debate, quantas vezes se fizer necessário, que bom que a gente possa fazer isso, vereador. Que bom que possamos estar juntos, porque até agora é simples, estamos simplesmente sem resultados. E eu não sei se vamos continuar sem resultado também do encaminhamento da mesa com relação a esses questionamentos. Obrigada, vereador Rafael Alves.
Obrigado, vereadora Jussara.
Momento, por gentileza.
Devolvo a condição dos trabalhos à vereadora Jussara.
Eu reassumo a condição dos trabalhos e continuo com a palavra, vereador Rafael Alves.
Obrigado, vereadora Jussara Osório. Percebemos, senhores, que não há nenhuma tentativa de dizer que alguém ou algum colega tem ou desmerece qualquer das situações. Nós constatamos naquela audiência pública uma série de irregularidades, uma falta de comando da secretária Sayonara Marques Almeida, como percebemos aqui numa reunião ontem, pela parte da manhã, da Comissão de Direitos Humanos, onde fiz questão de manifestar meu posicionamento, como fiz nas reuniões anteriores, que quando não se conhece os seus colaboradores, quando não se visita os locais de trabalho onde os seus colaboradores atendem os cidadãos, quando não se é do município de Uruguaiana, quando não se tem a sensibilidade e a vontade de querer ajudar, é difícil de comandar uma secretaria, principalmente com uma secretaria tão grande, que é a Secretaria de Saúde do município de Uruguaiana. Essa é a minha visão administrativa em relação ao que está acontecendo. Agora, sem dúvida alguma, o encaminhamento da mesa hoje é procedente. A prefeitura não deixou aqui nenhum documento oficial. Não deixou, vereadores, para a Comissão de Serviços Municipais, Comissão de Saúde, nenhum documento oficial. Se deixou para o vereador Marcelo, então eu lhe peço que o senhor encaminhe para nós essa documentação para a comissão. Para mim, nenhum documento, vereador Marcelo Lemos. Nenhum documento. Então, é muito simples. O encaminhamento é bem... é bem proposto e, sem dúvida, os pares deverão aprová-lo. Obrigado.
Obrigada, vereador. Rafael Alves, com a palavra, vereador Fernando Tarragó.
Senhora presidente, senhores vereadores, o sistema de tratamento fora domicílio, ele tem duas etapas. A primeira etapa é quando a pessoa encaminha esse pedido de tratamento fora domicílio na Secretaria de Saúde por não existir, né, condições de ser tratado em Uruguaiana. Esse documento é analisado pela Coordenadoria Médica da Secretaria de Saúde, que avaliza se de fato não existe esse tratamento em nossa cidade. Tendo isso, há uma solicitação desse serviço em outra cidade. E necessita-se esperar que essa cidade, né, aceite esse tratamento fora domicílio. Por exemplo, um caso mandado a Porto Alegre, cardiológico, vamos dizer, o Instituto do Coração de Porto Alegre tem que dar o ok de que essa pessoa possa ir para lá. Eu acho que nesse momento que acontece todo esse programa dentro da Secretaria de Saúde, né, foi feito o encaminhamento, foi feito o aceite pela cidade que vai receber o paciente de Uruguaiana de uma causa que não pode ser tratada aqui. O que, que fica faltando para a Uruguaiana e que a Uruguaiana não pode deixar de dispensar? O transporte dessa pessoa. Quer dizer, então, o que, que está acontecendo? O transporte desses pacientes é que é uma obrigatoriedade, porque se a secretaria deu encaminhamento ao processo, esse processo tem que ser realizado. Então, que não dê encaminhamento, porque senão não existe transporte. Então, é uma obrigatoriedade do município, no momento que for marcada a consulta ou o tratamento fora domicílio, de ela dar esse transporte a essa pessoa. E é isso é que está falhando. Quer dizer, então não é nem uma questão assim da parte de saúde. É uma questão só de transporte. Né? E isso, então, é uma questão assim, ó, financeira. Se não está ocasionando, vamos dar prioridade. Então, eu já solicitaria aqui, senhora presidente, que amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos a audiência da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sexta-feira, a população pode estar aqui, é a nossa audiência pública para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aonde vamos ver qual é o orçamento para tratamento fora do domicílio. É impossível que essa casa não deixe um orçamento, pelo mínimo, razoável para que se faça o tratamento. Nesse sentido, é que é importante, senhora presidente, que se saiba quantas pessoas já nesse ano necessitaram o tratamento fora do domicílio, né, para que a gente avalie a necessidade dos valores que vão ser colocados na LDO. Então, era nesse sentido que eu queria colaborar, porque a questão do transporte é uma questão física.
Como não, claro.
Financeira, apenas para a Prefeitura de Uruguaiana. Não depende, né, de especialidade, disto ou daquilo, né, que você possa negar. É físico e uma necessidade obrigatória.
Muito obrigada, vereador Fernando Tarragó, e lhe cumprimento pelo encaminhamento e pela proposição. Muito bem, não havendo mais discussão, então, o requerimento está em votação. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se.
Senhora presidente, antes da votação, questão de ordem com base no artigo 146, que fala sobre os requerimentos. Eu peço que seja fornecido pelo protocolo uma cópia da audiência para cada um dos vereadores. Uma cópia para cada um dos vereadores da casa. Muito obrigado pela questão de ordem.
Pois não, todos nós aceitamos essa sua proposta. Questão de ordem. Muito bem, então, passando à votação, requerimento, os favoráveis se permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se, está aprovado, e passamos agora, então, ao espaço de requerimento verbal.
Da bancada do Partido Progressista...
Nós temos um requerimento a fazer através do vereador Rony Mello.
Obrigado, vereador Irani Fernandes. Senhora presidente, fazer a leitura na íntegra aqui do nosso requerimento verbal, que já foi redigido e estará sendo protocolado ainda no dia de hoje. Estamos encaminhando correspondência à Caixa Econômica Federal quanto aos pagamentos, repasses por parte do Poder Executivo referentes aos empréstimos consignados dos funcionários públicos do município. A justificativa se dá em razão de que este Poder Legislativo, fiscalizador dos atos do Poder Executivo Municipal, e também em razão das constantes reclamações dos funcionários públicos municipais, de que lhes são descontados, estão sendo descontados, os valores correspondentes aos empréstimos efetuados junto à instituição bancária, e a Prefeitura não repassa os respectivos valores ao banco, fazendo com que cada servidor fique com seu nome registrado no serviço de proteção ao crédito, com restrições a compras e a demais créditos. Solicitamos todas as informações nesse sentido para que possamos exercer de pleno nossa função constitucional de poder fiscalizador. Senhora presidente, nosso requerimento e demais vereadores, plenário, as pessoas que nos acompanham em casa, seus trabalhos, muitos dos funcionários que estão com esse problema, a questão perdura ainda, infelizmente, e as razões pelas quais a gente faz através desse requerimento, porque é inadmissível, eu vou esperar a resposta para dar sequências a esse assunto, até porque dependendo da resposta que vier, realmente é um assunto que se trata, dependendo de como está se fazendo, está se conduzindo essa questão, ele pode configurar inclusive crime. Por quê? Porque a prefeitura continua fazendo os descontos com relação, exatamente, vereador Marcelo Lemos, e eu lhe peço a gentileza que se puder usar o aparte, a prefeitura continua fazendo os descontos com relação aos empréstimos consignados, porém não está repassando a instituição bancária, fazendo que os servidores, enfim, funcionários, de uma forma em geral, que tem esse compromisso, fiquem inviabilizados aí com relação à possibilidade de estarem efetuando os seus compromissos. Fora aqueles que têm a intenção de fazer os pedidos que sequer está sendo autorizado em razão desse atraso. Então, a gente espera a resposta dentro do prazo regimental de 15 dias para que a gente possa dar sequência a esse assunto que, no nosso ponto de vista, é extremamente grave e já se arrasta, creio eu, há mais de ano, há quase um ano já, se eu não estiver equivocado. Obrigado.
O aparte vai ser usado pelo vereador Marcelo, cedido pelo vereador Rony?
Obrigado, presidente. Só para manifestar, o não repasse do valor que é retido para o pagamento dos consignados é passível de pena restritiva de liberdade. A quem faz isso? No nosso caso, é o secretário de administração, se eu não me engano, e o prefeito municipal. Isso se chama apropriação indébita, e de acordo com o Código Penal Brasileiro é crime. E se eu não me engano, e aqui eu não quero errar, mas é a pena de 2 a 4 anos de reclusão. Então, só para colaborar com o requerimento, e como é que os caras vão... A pessoa vai para o SPC, se a pessoa pagou a conta, né? Porque a prefeitura, a secretaria, recolhe o recurso, vamos supor, tu ganha R$1.000 por mês, tu está pagando empréstimo de 200. Um empréstimo consignado. A prefeitura pega esses R$200, desconta direto em folha, tu recebe 800. E ele não repassa esses 200 para o banco que tu está devendo. Ou seja, tu pagou, mas tu está devendo os 200 para o banco ainda. E aí o teu nomezinho vai para o SPC, vai para o Serasa, vai para tudo. Então, é só para colaborar com o requerimento. Muito obrigado.
E fora, senhora presidente, obrigado, vereador Marcelo Lemos. E fora que fica... A pessoa fica se inviabiliza a possibilidade de outros financiamentos, bem como é importante dizer, e agora conversava com um cidadão, não sei, com o Henrique, de que inclusive parece que está havendo o constrangimento de que o banco estaria entrando em contato com esses funcionários no sentido de cobrar. E aí realmente o que o vereador Marcelo Lemos nos coloca nesse momento é inadmissível, porque está sendo descontado, tu está pagando e a pessoa está se utilizando aquele valor e não está repassando à instituição bancária. Então,
obrigada, vereador.
Enfim,
obrigada, vereador Rony.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, então, para discutir só o requerimento verbal.
Só
vereador Marcelo Lemos.
Para corrigir um pequeno equívoco. Não é de 2 a 4 anos, é de 1 a 4 anos, mais a multa no valor da que você deve. Apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de quem tem a posse ou a detenção. Pena de 1 a 4 anos e multa. Tá? É isso aí, só para...
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Então, dentro do espaço do requerimento verbal, nenhum requerimento mais. Então, nós estão então, todos devidamente aprovados. E agora, nós vamos, então, dentro ainda da nossa pauta de hoje, para o espaço de uso da tribuna livre. Mas eu gostaria de pedir a gentileza que a gente pudesse... Eu acho que... O balancete está depois, inclusive, da tribuna livre, acompanhando aqui a nossa pauta. Mas mesmo que tivesse, eu pediria, então, né, para que todos nós pudéssemos oportunizar esse momento de tribuna livre, já que os nossos convidados todos estão há bastante tempo aqui no plenário e em consideração. Muito bem. Nós passamos, então, neste momento, à tribuna livre, através do requerimento solicitado pelo vereador Irani Fernandes. Chega, neste momento, então, a nossa querida presidente da ADUR, Tânia Costa, convidada a participar, então, quando fará uma ampla explanação sobre o tema a que se refere, então, o convite desta manhã. Quero convidar, então, aos líderes que acompanhem a Tânia, a presidente, para que possa, então, usar o espaço que melhor entender que fica melhor, Tânia, neste momento, então, facilitando a sua acomodação, então, neste plenário.